projeto audiofônico Doses Literárias. O Amante de Lady Chatterley, de David Herbert Lawrence. Capítulo 13. Domingo, Clifford quis passear na floresta. Manhã encantadora. Com o milagre de alvura das flores das pereiras e ameixeiras irrompidas de súbito. Era-lhe doloroso fazer-se transportar de cadeira de rodas para o banheiro e vice-versa, quando toda a natureza florescia. Mas esquecera-se e até parecia orgulhoso da sua enfermidade. Constância ainda se doía de ver agarrarem e colocarem na cadeira suas pernas inertes. O Bonfield e a senhora Bolton eram agora os encarregados disso. Constância esperou-o no topo da avenida, à beira de um ranque de faias. Clifford tinha avançado no seu pequeno alto, com um grande ronco do motor e a lentidão de um doente de alto bordo. Sir Clifford no seu corcel espumante, foi como ela o recebeu. Ele pelo menos rincha, disse Clifford rindo. Parou e contemplou a fachada do velho casarão achatado e pardacento. Rigby nem piscou, disse ele. Por que o faria? Estou em cima de um primor do engenho humano que vale bem um cavalo. Suponho que sim. E as almas de Platão, outrora a subirem ao céu num carro de 2 cavalos, hoje subiriam num Ford, disse Constance. Ou num Rolls-Royce. Platão era aristocrático. Verdade. Não mais cavalos negros e chicotear e maltratar. Platão jamais teria suposto que iríamos mais longe que os seus corcéis negros e brancos. E que não teríamos corcel nenhum, só motores. Só motores a gasolina, completou Clifford. E mudou de assunto. Espero fazer alguns reparos no castelo o ano que vem. Devo ter de reserva cerca de 1.000 libras para isso. O trabalho é caro hoje. Ótimo, exclamou Constance. Mas se não houver mais greve? Que interesse teriam em mais greves? Arruinariam a indústria, ou o que dela resta, só isso. Eles devem começar a convencer-se de que é assim. Talvez lhe seja indiferente a ruína da indústria, sugeriu Constance. Ah, não fale como mulher. A indústria é quem lhes enche a barriga, mesmo que não lhes encha o bolso, disse ele no estilo da senhora Bolton. Onde está quem se classificou outro dia de anarquista conservador? Você não compreendeu minha ideia. Queria dizer que na vida particular podemos agir e sentir como quisermos, contanto que fiquemos intactos à forma e ao mecanismo da vida. Constance deu alguns passos em silêncio, depois falou com obstinação. É como se dissesse que um ovo pode apodrecer quando quiser por dentro, contanto que a casca fique a mesma. Mas os ovos podres rebentam por si mesmos. Não creio que as criaturas sejam ovos, nem mesmo de anjos, minha evangelizadorazinha. Estavam de muito bom humor naquela manhã tão linda. Passarinhos chilreavam no parque e um vapor silencioso subia lá da mina distante. Sensação dos dias antigos, anteriores à guerra. Constance não estava com vontade de discutir, nem de ir à floresta com Clifford. Caminhava ao lado do carro com o espírito em vaga resistência. Não, não haverá mais greve se as coisas forem bem conduzidas, disse ele. E por que não haverá mais greves? Porque as greves se tornarão impossíveis. Os operários prometeram isso? Objetou ela. Não lhes pedimos opinião. Agiremos enquanto estiverem de costas voltadas, em seu próprio bem, para salvar a indústria. E em nosso próprio bem também, disse ela. Claro, para o bem de todos. Mas ainda mais para o bem deles. Eu posso viver sem o carvão. Tenho outros recursos. Os olhos de ambos pousaram nas minas lá no fundo do vale e nos tetos negros de Tevershall, que trepavam pela colina como serpentes. Da velha igreja vinha a voz dos sinos. Domingo, domingo, domingo. Acha que os mineiros deixarão que se lhes ditem condições? Minha cara, serão forçados a isso, se nos soubermos conduzir. Por que não chegar a um acordo? Certamente, quando compreenderem que a indústria tem mais importância que os indivíduos. Mas será de necessidade que você possua a indústria? Não a possuo, mas na medida em que possa, é preciso que a possua. O problema da propriedade tornou-se agora um problema religioso, como aliás sempre foi desde o tempo de Jesus e de São Francisco. A questão não é mais, toma o que tens e dá-o aos pobres, e sim, serve-te de tudo quanto possuis para animar a indústria e dar trabalho aos pobres. Eis o único meio de alimentar tantas bocas e vestir tantos corpos. Dar o que temos significa conservar a pobreza do pobre e empobrecermos a nós também. E a pobreza universal não é o desejável. Nada tem de interessante. A pobreza é feia. Mas a desigualdade? Destino. Por que Júpiter é maior que Netuno? Impossível mudar a estrutura das coisas. Mas quando essa inveja, esse ciúme, esse descontentamento é excitado, começou Constance. Fazer o possível por acalmar. Sempre haverá necessidade de alguém em cima, no comando. Mas quais os comandantes? Os que possuem e exploram as indústrias. Fez-se logo silêncio. Parece-me bem maus comandantes os que temos, disse ela. Pois diga-lhes você como devem agir. Não tomam bastante a sério sua situação de chefe. Tomam-na muito mais a sério do que você a sua de lady. Mas essa minha situação é imposta, de nenhum modo eu a desejo, disse Constance quase sem querer. Clifford parou o carro e encarou-a. Quem está fugindo a responsabilidade agora? Quem está agora fugindo a responsabilidade de chefe, como você diz? Mas eu não quero ser chefe, protestou ela. Ah, mas isso é covardia. Essa situação você a tem por destino. Logo, há que sustentá-la. Quem deu aos mineiros tudo que tem, toda a sua liberdade política, sua educação, por elementares que sejam, as condições sanitárias em que vivem, seus livros, sua música, tudo? Quem lhes deu isso? Os mineiros mesmos? Não. Todos os Rigbys e Shipleys da Inglaterra contribuíram com sua parte e devem continuar a contribuir. Eis aqui sua responsabilidade, Connie. Constance ruborizou-se ao ouvi-lo. Eu muito quereria dar alguma coisa, disse ela, mas não me permitem. Tudo hoje é comprado e vendido. Todas as coisas de que você falou foram vendidas aos pobres, em dinheiro sonante, pelos Rigbys e Shipleys. Dar, dar. Vocês não dão nem sequer uma pitada de simpatia, uma pulsação no coração. E, ademais, quem tirou ao povo a sua vitalidade e a sua virilidade naturais para dar-lhe em troca os horrores da indústria? Quem fez isso? E que quer você que eu faça? Exclamou Clifford esverdeando. Chamá-los para que pilhem minha casa? Por que Devershall é tão feio, tão hediondo? Por que a vida dos mineiros é tão sórdida? Eles mesmos fizeram o seu Devershall, maneira de exibir a sua liberdade. Construíram por si mesmos o encantador Devershall e lá vivem suas deliciosas vidas. Não posso trocar minha vida pela deles. Cada inseto tem que viver sua própria vida. Mas você os faz trabalhar para si. Vivem a vida da sua mina. De modo nenhum. Cada inseto descobre o seu alimento próprio. Não há lá um operário que trabalhe para a minha força. A vida deles é industrializada, desolada, e também a nossa, disse ela. Não acho que seja assim. O que você diz não passa de uma figura de retórica, resto do romantismo mórbido e lânguido. Mas, nesse momento, você não tem o ar de uma heroína desesperançada e lânguida, minha querida Connie. Era verdade. Os seus olhos azuis lançavam chispas. O sangue refervia nas suas faces. O seu furor de rebelião era o oposto do desânimo desesperançado. E, mentalmente, ela perguntou a si mesma, com ódio, por que motivo, sabendo que Clifford não tinha razão, não podia dizer-lhe exatamente em que ele não tinha razão? Não me admira que os mineiros o detestem, atenuou ela. Não me detestam? E você não se engane. Não são homens no sentido que você dá à palavra. São animais que você não compreende nem poderá compreender nunca. Não atribua aos outros as ilusões próprias. As massas são e serão sempre as mesmas. Em que diferiam os escravos de Nero dos nossos mineiros ou dos operários de Ford? Em muitíssimo pouco. Falo dos escravos que trabalhavam nas minas e nos campos. Massas. Nada as muda. Um indivíduo pode emergir da massa, mas esse fato excepcional não altera coisa nenhuma. Ninguém muda as massas. Eis uma das mais importantes verdades da ciência social. Pão e circo. A educação moderna parece um mal sucedâneo do circo de Roma. O que hoje nos perde é termos feito largo corte na parte circense do programa e envenenado as massas com um pouco de educação. Constance sentia medo sempre que Clifford mostrava os seus verdadeiros sentimentos quanto ao povo. Havia algo terrivelmente verdadeiro em suas palavras, mas de uma verdade homicida. Vendo-a pálida e silenciosa, Clifford pôs o carro em marcha e guardaram silêncio até que de novo parassem diante do portão que ela abriu. E o que temos de tomar agora, disse ele, é o chicote, não o sabre. As massas sempre foram governadas desde o começo das idades e terão hoje que ser governadas até o fim das idades. Não passa de brincadeira dizer que elas podem governar-se a si mesmas. E você é capaz de governá-las? Eu? Certamente. Não tenho a vontade nem a inteligência paralisadas. E ninguém governa com as pernas. Posso dar conta da minha parte no governo. De toda a minha parte. E tenha eu um filho, ele também cuidará da sua parte, depois de mim. Mas esse filho não seria seu. Não pertenceria, talvez, à classe dirigente, titubeou ela. Não me preocupo com quem possa ser o pai, contanto que seja homem normal ou dotado de inteligência normal. Dai-me o filho de um homem são, normalmente inteligente, e dele farei um Chatterley apto a continuar a linha. O que conta não é o homem que nos engendrou, mas o lugar que o destino nos deu. Põe uma criança qualquer na classe dirigente e, se tiver calor, tornar-se-á chefe. Plebeu. Lídimo produto das massas. A influência irresistível do meio. Põe um filho de rei ou duque entre as massas, ele se tornará um pequeno plebeu, legítimo produto das massas, a influência irresistível do meio. Quer dizer que o povo não constitui uma raça e os nobres não constituem um sangue, resumiu Constance. Sim, minha cara, tudo isso não passa de ilusão romântica. A aristocracia é uma função, uma injunção do destino. E a massa é o funcionamento de outra parte do destino. O indivíduo não conta, só conta a função para a qual somos educados ou adaptados. Não são os indivíduos que formam a aristocracia, mas o funcionamento do todo aristocrático. E é o funcionamento da massa, tomada em seu todo, que faz o homem plebeu ser o que é. Quer dizer que não há humanidade comum entre nós humanos? Como queira. Todos temos necessidade de encher nossos estômagos. Mas, desde que se trate de funcionamento expressivo ou executivo. Creio que há um abismo entre as classes dirigentes e as dirigidas. São duas funções opostas, e é a função que determina o indivíduo. Constâncio olhava assombrada. Não quer continuar o passeio? Perguntou-lhe. Clifford pôs o carro em movimento. Já havia dito o que tinha a dizer e retombara no apático vazio do costume, que tanto a irritava. Constance decidiu-se a não debater aqueles assuntos na floresta. À sua frente estendia-se o caminho rasgado entre as aveleiras e alegres árvores de tom neutro. O carro avançava com lentidão sobre o tapete de miosótis, estendido sobre o chão como espuma láctea. E ia pelo meio da estrada, onde os pés dos transeuntes haviam amassado trilhas entre as flores. Constância, atrás, vinha vendo as rodas do veículo esmagarem as flores. Todas as flores ali estavam, e as primeiras campânulas formavam lagoas azuis como de água estagnada. Tem razão de dizer que isto é admirável, observou Clifford. Não pode haver encanto maior que uma primavera inglesa. Constance teve a impressão de que até a primavera floria por motivo de um ato do parlamento. Uma primavera inglesa. Por que não irlandesa ou judia? O carrinho avançava lentamente sobre os tufos de campânulas, rolando a folhagem marginal das bardanas. Chegados a um sítio de árvores derrubadas, a luz crua do céu iluminou-os e as campânulas apareceram como toalha de vivo azul, aqui e ali, descambando para o lilás e o violeta. A intervalos, as samambaias erguiam seus brotos cacheados, como legiões de pequeninas serpentes prestes a murmurar a Eva um novo segredo. Clifford subiu até o alto da colina, acompanhado de Constance. Os rebentos novos dos carvalhos abriam-se suavemente. Da velha dureza, tudo ia surgindo ternamente. Mesmo os carvalhos enrugados e nodosos deixavam brotar folhas novas e tenras. Por que não se encontra jamais nenhuma novidade, nenhum viço nos homens? Que gastos os homens! Lá deteve o carrinho e olhou para baixo. Uma onda azul de campânulas inundava a ampla avenida e punha um luar azulado no sopé da colina. Bela cor o azul, disse Clifford. Mas de pouca valia num quadro. Constance concordou, sem tomar interesse no assunto. Acha que poderei aventurar-me até a fonte? Perguntou Clifford. Não sei se o carro subirá. Respondeu Constance. Experimentemos. Quem não arrisca, nada consegue. E o alto começou a descer lentamente, sacolejando pela magnífica avenida toda Jacintos Azuis. O último dos navios sobre o mar de Jacintos. O barco sobre as últimas águas selvagens na última viagem da nossa civilização. Ou então, ó absurdo navio de rodas, para onde vais? Calmo e satisfeito, Clifford ia ao leme da aventura, imóvel e prudente no seu fusão de tweed e de velho chapéu preto na cabeça. Oh, capitão, meu capitão, nossa viagem maravilhosa está terminada. Não totalmente. Em sua esteira vinha Constance de olhos no carrinho que avançava aos solavancos. A trilha que lhe levava à cabana. Graças a Deus, era estreita demais para o alto. Trilha para uma só pessoa. O alto chegou ao fim da descida e desapareceu. Atrás de Constance, um silvo fez-se ouvir. Ela correu os olhos em torno. O guarda-caça descia a inclinação, seguido da cadela. Sir Clifford vai ao chalé? Perguntou Millers, fitando Constance nos olhos. Não, não, só até a fonte. Tanto melhor. Não terei necessidade de aparecer. mas quero vê-la esta noite e vou buscá-la no portão do castelo às 10 horas. E fitou-a de novo nos olhos. Sim, concordou Constance com hesitação. A buzina do alto soou, chamando-a. Constance respondeu com um "Oh!". O rosto do guarda crispou-se em leve careta, enquanto a mão apalpava-lhe o seio de baixo para cima. Constance olhou amedrontada e correu ao encontro de Clifford, repetindo "Oh!". Millers ficou a acompanhá-la com os olhos sorrindo levemente, depois fez-se de volta. Clifford estava galgando a meia encosta que levava à fonte. Constância alcançou quando o alto se deteve lá. Veio muito bem até aqui, disse Clifford, referindo-se ao carrinho. Constância tinha os olhos nas grandes folhas escuras das bardanas que irrompiam na fímbria dos maciços de lariço. Ruibarbo de Robin Hood é como o povo chama aquela planta. Que melancolia e silêncio em redor da fonte! E, no entanto, a linfa murmurejava com maravilhosa alegria. E havia pés de eufrásia e trombetas azuis. Junto ao barranco, a terra mole se levantava. Uma topeira emergiu cega, remando com suas mãos cor-de-rosa e agitando o focinho para o ar. Parece ver com a ponta do nariz, observou Constance. Melhor que com os olhos, acrescentou Clifford. Não quer beber? Você quer? Constance tomou uma caneca de esmalte que pendia de um galho e encheu-a. Clifford tomou vários goles e ela também provou da linfa. Como está gelada! Boa, não é? Fez algum voto? E você? Fiz, mas tenho de me calar. Constance ouviu o toque-toque de um pica-pau. Depois, o barulho do vento suave e misterioso entre as larias. Ergueu os olhos. Nuvens brancas no azul. Nuvens, exclamou ela. Carneiros brancos apenas, sugeriu Clifford. Uma sombra atravessou a pequenina clareira. A topeira alcançara a terra macia. Desagradável animalzinho, disse Clifford. Devíamos tê-lo matado. Olhe, parece um padre no púlpito. Constance quebrou uns galhos de aspérola e trouxe-os a Clifford. Cheiro de feno, disse ele. Não lembra as damas românticas do século passado que, apesar de tudo, tinham a cabeça no lugar? Constance tinha os olhos nas nuvens. Parece que está querendo chover. Não chame chuva. Era tempo de voltar. O carrinho entrou prudentemente em marcha, solavancando. Alcançou o fundo do vale e começou a subir a longa encosta, onde as campânulas se expandiam à plena luz. Avante! Bradou Clifford, dando força ao motor. Foi rude a subida. O alto avançava com esforço e má vontade. Entretanto, breve chegaram ao ponto florido de jacintos. Ali, porém, o alto como que se agarrou às flores. Empacou. Melhor tocar a buzina para chamar o guarda, disse Constance. Ele pode empurrar e eu ajudo. Vamos dar fôlego ao motor, um descansozinho. Ponha um calço na roda. Constance trouxe uma pedra e ficaram parados, a descansar o motor. Instantes depois, Clifford tentou um novo arranque, mas inutilmente. Vou ajudar, disse Constance. Não, não empurre, gritou Clifford encolerizado. Para que serve essa maldita máquina se é preciso empurrar? Afirme a pedra. Nova parada, novo arranco, tão inútil quanto o anterior. Deixe-me empurrar, é o meio, repetiu Constance. Ou então toque para chamar o guarda. Espere. Ela esperou. Clifford insistiu mais uma vez sem nada conseguir. Toque, já que não quer que eu empurre. Por diabo, fique quieta por um momento. Constance calou-se e ele continuou a lutar furiosamente. Acaba escangalhando o pobre carro, disse Constance. E além disso, estraga os nervos. Ah, Se ao menos pudesse descer para examinar esse maldito motor, gemeu ele exasperado, e pôs-se a tocar a buzina violentamente. Talvez Millers consiga descobrir o que há. E ficaram à espera do homem, ali entre as flores esmagadas, sob um céu que se ia coagulando de nuvens. No silêncio, uma rola entrou a arrulhar. Clifford fê-la calar-se com uma violenta buzinada. Millers não demorou a aparecer, saudou-os militarmente e perguntou o que havia. Entende de motores de alto? Perguntou Clifford incisivamente. Receio que não. Desarranjou-se alguma coisa? Parece, rosnou Clifford. O guarda agachou-se e pôs-se a examinar atentamente a máquina. Infelizmente, nada sei de mecânica. Mas se o auto está com suficiente gasolina, devia... Olhe com atenção se não há nada quebrado, ordenou Clifford em voz cortante. Millers encostou a espingarda num toco, sacou fora a veste e pendurou-a em cima. Flossie assentou-se sobre as patas traseiras de sentinela. Millers acocorou-se e examinou tudo, sujando os dedos de graxa e irritando-se com os pingos que lhe caíam na camisa domingueira. Quebrado não vejo nada, disse por fim, e levantou-se, derrubando o chapéu para coçar a testa, de olhos na máquina. Clifford sugeriu qualquer coisa que fez Millers entrar debaixo do carro para exame. Constance pensou consigo que era o homem uma bem miserável coisa, fraca e pequenina, deitado assim de barriga para o ar no chão. A voz abafada de Millers soou lá embaixo. Tudo me parece perfeito. Acho que não pode fazer nada, disse Clifford. Creio que não. E Millers emergiu e acocorou-se novamente, ao modo dos mineiros. Quebrado não há nada lá embaixo, insistiu. Clifford pôs o motor em ação e embreou, mas o carrinho não quis abalar. Dê mais força ao motor, disse Millers. Essa intervenção irritou Clifford. Não obstante, abriu todo o gás. O auto rinchou, tossiu, revelando melhores disposições. Parece que agora vai, disse Millers. O carro moveu-se como um doente, flébil, frouxo. Com um pouquinho de ajuda, a coisa vai, afirmou o guarda, fazendo menção de empurrar o carro. Não empurre, gritou Clifford. Tem que marchar sem isso. Mas Clifford, aventurou Constance, você está vendo que sozinho o carro não vai, não tem força, para que tanta teimosia? Clifford estava pálido de raiva. Moveu as alavancas aos trancos. O carro avançou vacilante uns metros e empacou de novo num tufo mais espesso de campânulas. Não vai, não tem força, disse o guarda. Este carro já fez esse caminho muito bem, respondeu friamente Clifford. Mas desta vez não o fará, disse o guarda. Clifford calou-se e começou a fazer tentativas com o motor, ora acelerando, ora diminuindo, como se quisesse tirar dele uma melodia. E o barulho ecoava na floresta. De súbito, acelerou de chofre e soltou o pedal. Vai escangalhar o carro, exclamou o guarda. O auto deu uma guinada para o barranco. Clifford! Gritou Constance correndo para ele. Mas o guarda já havia agarrado o carrinho, ajudando os esforços de Clifford para metê-lo na trilha, onde caiu afinal. Começou a subir com facilidade, como para reabilitar-se. Veja como caminha bem agora, disse Clifford triunfalmente. Mas voltando o rosto, viu atrás a cabeça do guarda.
Está empurrando? Gritou.
Sem isso ele não anda, respondeu Millers.
Deixe-me em paz, não dei ordem para que o empurrasse.
Mas sem isso ele não anda, tornou o guarda.
Quero ver,
gritou Clifford com ênfase. O guarda afastou-se e foi pegar a veste e o fuzil, enquanto o automóvelzinho empacava novamente. Quedou-se inerte. Clifford, prisioneiro ali dentro,
estava pálido de humilhação. Dava aos pedais com ódio. Seus pés não o ajudavam em nada. Da máquina saíam ruídos estranhos, mas nada de mover-se. Não, o carro não marcharia. Clifford parou o motor e ficou a estalar de cólera. Constance, sentada junto à fonte, tinha os olhos nas pobres campânulas esmagadas. Não pode haver maior encanto que a primavera inglesa. Posso dar conta da minha parte no governo. Precisamos é de chicote, não de saberes. As classes dirigentes... O guarda aproximou-se com a sua veste ao ombro e a espingarda na mão. Flossie o seguia desconfiada. Clifford mandou ver qualquer coisa embaixo do carro e Millers novamente deitou-se para o exame. Constance, que nada sabia da técnica de motores, mas tinha experiência de panes, ficou pacientemente sentada junto à fonte, como se não existisse. O guarda lá estava de costas, debaixo do automóvel. As classes dirigentes, as classes servas. Millers ergueu-se. Experimente de novo, disse com uma voz calma, quase infantil. Clifford deu marcha ao motor e, sem que ele visse, pôs-se a empurrar. O auto moveu-se. O motor fazia metade do trabalho e o homem o resto. Mas Clifford voltou a cabeça, pálido de cólera. Faça o favor de deixar o carro em paz. O guarda obedeceu enquanto Clifford acrescentava. Empurrando, como poderei saber se anda ou não? Millers envergou a veste. O carro recuava lentamente. Clifford, os freios! Gritou Constance. O carro parou. Houve um segundo de completo silêncio. Evidentemente estou à mercê dos outros, disse Clifford. Não teve resposta. Millers pendurava a espingarda ao ombro, com o rosto sem expressão, salvo um leve ar de paciência distraída. Flossie, quase entre as pernas de seu dono, nervosa de perplexidade ante aqueles seres humanos e ao olhar para o carro com desconfiada aversão. O quadro vivo imobilizava-se naquele fundo de campânulas esmoídas. Ninguém falava. Acho que só mesmo empurrando, disse por fim Clifford, afetando sangue frio. Ninguém opinou. O rosto sem expressão de Millers era de quem não tinha ouvido. Constance olhou-o inquieta e Clifford também se voltou para ele. Quer empurrar o carro até o castelo, Millers? Disse Clifford, num tom superior e desembaraçado. Espero nada ter dito que o ofendesse. Nada, Sir Clifford. Faça o favor. Millers aproximou-se, fez força, mas dessa vez nada conseguiu. Estavam travados os freios. O guarda encostou de novo a espingarda e sacou a veste. Ergueu o carro, procurando com a ponta do pé impelir a roda. Clifford agarrava-se lá dentro, enquanto Millers arquejava sob o peso. Não faça isso! Gritou Constance. Venha virar a roda deste lado, disse ele, indicando como fazer. Não suspenda o carro que se arrebenta! Gritou ela, furiosa. Mas Millers olhou-a nos olhos e fez um pequeno sinal que a forçou a vir mover a roda como ele queria. Millers ergueu o carro enquanto ela movia a roda. Por amor de Deus! Gritou Clifford apavorado. Mas tudo foi bem. O freio desemperrou, o guarda pôs uma pedra sob a roda e foi sentar-se à fonte. Branco do tremendo esforço feito, quase num desmaio. Constance, com os olhos nele, quase gritava de cólera. Novo instante de completo silêncio. Constance viu as mãos de Millers a tremerem sobre as coxas. Está sentindo-se mal? Perguntou aproximando-se. Não. Constance ardia em cólera. Silêncio mortal. A loura cabeça de Clifford imobilizara-se. A própria Flossie se aquietara.
As nuvens já recobriam o céu inteiro. Por fim, o guarda deu um suspiro e assoou no lenço vermelho. A pneumonia tirou-me muita força, murmurou. Silêncio. Constance calculava o esforço que ele fizera para erguer o carro com Clifford dentro. Excessivo, excessivo. E se viesse a morrer do excesso? Por fim, Millard levantou-se e encaminhou-se para o patrão. Está pronto, Sir Clifford?
Estou às suas ordens.
Millard abaixou-se, tirou a pedra de sob a roda e levou o ombro ao carro. Constance jamais o vira com aquela palidez e tão ausente. Clifford era pesado e a rampa, forte, Constance veio colocar-se-lhe ao lado. Quero empurrar também. E pôs-se ao trabalho com a turbulenta energia de uma mulher encolerizada. O carro começou a avançar. Clifford voltou-se.
Será necessário que também empurre? Disse a mulher. Oh, messa! Quer então matar este homem? Se tivesse deixado ajudar quando o motor ainda funcionava?
Interrompeu-se. Já estava sem fôlego. Peso muito grande. Vamos, diminua a força, disse-lhe o guarda, sorrindo disfarçadamente.
Está certo de que não se arrebentou todo? Perguntou-lhe Constance.
Millard fez com a cabeça um gesto negativo. Constance olhava para suas mãos pequenas, curtas, vivas, brunidas pelo ar livre. As mãos que a tinham acariciado. Só agora as via bem, tão tranquilas como o dono, de uma curiosa tranquilidade interior. Toda sua alma de mulher voltou-se para ele. Ele e o silêncio inalcançável.
Millard sentiu seus membros reviverem. Impelindo o carro com a mão esquerda, pousou a direita sobre o punho redondo de Constance, numa carícia. E uma flama de energia o reavivou.
Constance inclinou-se de súbito e beijou aquela mão. Adiante dos dois, levantava-se imóvel a nuca de Clifford. No alto da colina, pararam para o repouso. Constance, por várias vezes, tinha sonhado uma amizade entre aqueles homens, um seu marido e o outro o pai de seu filho. Via agora o absurdo do sonho. Os dois machos eram tão hostis entre si como a água e o fogo. Excluíam-se mutuamente e, pela primeira vez, Constance compreendeu a estranha coisa que o ódio é. Pela primeira vez odiou a Clifford, consciente e definitivamente, desejando vê-lo eliminado da face da terra. E, com odiá-lo assim, sentiu uma impressão de liberdade e plenitude. Agora que o odeio, não poderei mais viver em sua companhia. No platô, pôde o guarda empurrar o automóvel sozinho. Clifford quis mostrar-se à vontade. Falou de tia Eva, então, em Deep, e de Sir Malcolm, que escrevera indagando se Constance o acompanhava a Veneza de trem ou se ia de auto com Hilda.
Prefiro o trem, respondeu Constance. Não gosto de viagens longas em auto, sobretudo quando há poeira, mas preciso saber o que Hilda pensa.
Há de querer ir em seu próprio carro e levar você com ela.
É provável. E mudando de assunto, tenho que ajudar. Você não calcula como este carro pesa.
Constance voltou para junto de Millard, a empurrar o automóvel pela Avenida do Castelo, indiferente a que visse.
Por que não pararíamos aqui e chamaríamos Field? Lembrou Clifford. Field é forte, capaz de empurrar o carro ele só.
Já estamos no fim, respondeu Constance num arquejo. Ela e Millard enxugaram o rosto ao mesmo tempo, ao chegarem ao alto. Aquele trabalho em comum os tinha singularmente aproximado.
Mil vezes agradecido, Millard, disse Clifford na porta do castelo.
Tenho que trocar este motor, é o que é.
Não quer chegar à cozinha para o almoço? Estamos na hora.
Obrigado, Sir Clifford.
Hoje é dia de almoço com minha mãe, domingo. Como quiser. Millers vestiu o casaco, deu um olhar para Constance, saudou-os e partiu. Ao almoço, Constance não pôde conter-se.
Por que se comportou tão abominavelmente, Clifford? Disse ela.
Com quem?
Com o guarda. Se isso é coisa das classes dirigentes, acho lamentável.
Por quê?
Um homem que já teve pneumonia e não é forte. Se eu fosse da classe dirigida, palavra de honra que você ficava esperando pelos meus serviços.
Não duvido de semelhante coisa.
Se fosse ele que estivesse no alto com as pernas paralisadas, que teria você feito?
Minha cara evangelista, esta confusão de pessoas e personalidades é de muito mau gosto.
De pior gosto ainda é a sua falta da mais elementar simpatia, Clifford. A sua mesquinhez, a sua esterilidade.
Ah, tal classe dirigente.
E a que devia a minha nobreza obrigar-me? A sentir uma porção de emoções inúteis quanto ao meu guarda-caça? Recuso-me a isso. Deixo-o para a minha evangelista.
Como se não fosse um homem, tanto quanto você.
É o meu guarda-caça. Além do mais, dou-lhe moradia e pago-lhe 2 libras por semana.
Paga-lhe.
Que é que paga com 2 libras por semana e a casa?
Seus serviços. Bah, eu mandaria as favas com suas 2 libras por semana e mais a casa.
Ele talvez se encantasse de fazer o mesmo, mas é luxo a que não pode dar-se.
Mandaria as favas você e o seu governo, continuou Constance.
Você não governa, não se iluda. Apenas tem mais dinheiro que os outros e os faz trabalhar a razão de 2 libras por semana sob pena de matá-los de fome.
Governar?
Que é que pode você em matéria de governar?
Uma criatura completamente ressecada. Aproveita-se dos outros apenas, por meio do dinheiro, como aí qualquer judeu sem coração.
Oh, a elegância com que Lady Chatterley se exprime.
E você? Foi mesmo de rara elegância na floresta há pouco.
Tive vergonha, sabe? Meu pai é 2 vezes mais humano que você.
Você, o gentleman.
Clifford tocou a campainha chamando a senhora Bolton. Estava lívido. E Constance subiu furiosa, ia dizendo:
ele compra as gentes, mas a mim é que não comprará.
E aqui não fico.
Gentleman, peixe seco, alma de celuloide.
E como se iludem com as suas belas maneiras e seus afetados ares de gentilezas.
Tudo neles é celuloide.
Em seu quarto, fez os planos para a noite, decidida a não mais pensar em Clifford. Não queria odiá-lo. Não queria ficar ligada a ele nem pelo ódio. Aquela disputa quanto à atitude para com os serviçais vinha de longe. Clifford achava-a muito familiar e ela achava-o estupidamente insensível, duro, todo de borracha quando se tratava dos outros. Constance desceu calmamente com o seu ar modesto à hora do jantar e encontrou Clifford amarelo. Em começo de uma daquelas crises de fígado que o punham tão estranho e absorto. Tinha nas mãos um livro.
Já leu Proust? Perguntou-lhe.
Experimentei, mas não tolerei. Pois é verdadeiramente extraordinário, Proust.
Pode ser, mas a minha enfada. Todo complicações, não tem sentimento, apenas ondas de palavras a propósito dos sentimentos.
Estou por aqui dessas mentalidades que tanto se admiram a si próprias.
Prefere animalidades que se admirem a si próprias?
Talvez.
Mas não haverá alguma coisa que não se admire a si mesma?
Admiro Proust, sua sutileza, sua anarquia bem educada.
E isso faz de você um morto, é o que é.
Assim fala a minha evangélica mulherzinha.
Haviam se atracado de novo nas eternas discussões. Era impossível a Constance deixar de contrariá-lo. Clifford
Parecia esqueleto sentado a emitir contra ela uma gelada e caduca vontade de esqueleto. Constance quase que sentiu o esqueleto agarrá-la e apertá-la contra as costelas. Um esqueleto sempre pronto para o combate e que lhe causava um pouco de medo. Constance subiu o mais cedo possível e foi logo para a cama. Às 9 horas, porém, levantou-se à escuta. Barulho nenhum lá embaixo. Envergou um penhoar e desceu. Clifford e a senhora Bolton estavam absorvidos num jogo de cartas. E assim ficariam até a meia-noite. Constance voltou ao quarto, tirou o penhoar, vestiu uma camisola e, por cima, um vestido de lã. Calçou os sapatos de tênis e pôs um capote leve. Se encontrasse alguém, diria ter saído por um momento. E, de manhã, quando entrasse, daria a impressão de ter saído naquele instante para um passeio ao orvalho. O que fazia muitas vezes antes do café. O perigo era que alguém a procurasse no quarto de noite. Mas bem pouco provável. Uma probabilidade em 100. Betts ainda não havia fechado as portas à chave. A hora de fechar era às 10 e a de abrir às 7. Constância esgueirou-se sem ser vista nem ouvida. Brilhava no céu um pedaço de lua, suficiente para lhe iluminar o caminho, mas insuficiente para atrair uma mulher de capote escuro. Atravessou com rapidez o parque, menos excitada pelas aventuras do que pela rebelião que lhe ia na alma. Má disposição para uma noite de amor.